Podcast Unesp.
Durante discurso na Casa Branca no dia 18 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reacendeu suas ameaças ao BRICS, prometendo impor tarifas de 10% sobre importações de países membros do bloco, afirmando que sua intenção é de derrubar a dominância do dólar. Trump já havia ameaçado retaliação aos países que se alinharem às políticas anti-americanas do BRICS. Também tarifas de 10%, sem, no entanto, esclarecer o que seriam essas políticas. Além de ter afirmado por várias vezes e sem provas que o grupo foi criado com o intuito de prejudicar os Estados Unidos e a soberania do dólar americano como moeda de reserva mundial. Por sua vez, os líderes do BRICS rejeitam as alegações. Enquanto Trump avança com sua agenda unilateralista sob o lema América Primeiro, o BRICS emerge como um refúgio para a diplomacia multilateral. O grupo, que reúne algumas das principais economias emergentes do mundo, caminha no desenvolvimento de um sistema de pagamento em moedas locais, o BRICS Pay, uma alternativa ao dólar para negociações entre as nações do bloco. André Luiz Correia, professor e economista do campus da Unesp em Araraquara, relata pontos históricos da construção e dinâmica do dólar e os motivos que levam praticamente todos os países do mundo a comercializarem com base na moeda norte-americana.
Vamos começar assim, né? Você vai ter que voltar lá atrás, né? Quando você começa a ter comércio internacional entre os países, você precisa ter um sistema de pagamentos, né? Você lá atrás, as economias se formando, o sistema capitalista se consolidando, como é que você vai, um país que vende, por exemplo, Brasil hoje em dia tem um agronegócio muito forte, tem alguns nichos, por exemplo, como a Embraer, né, que é um setor de alta tecnologia, e vai vender seus produtos para fora, o outro país vai pagar como, né, em algum momento da história, da conformação aí, do sistema econômico, do sistema monetário internacional, a gente pode dizer, junto com a consolidação do comércio internacional, como você vai fazer essas transações, né? Então, eu poderia voltar lá atrás, na origem da moeda, mas não vamos voltar tão longe, vamos pegar um gancho, né, da fim do século XIX, começo do século XX, né, quando você tem logo após a Revolução Industrial, você tem o começo do declínio da Inglaterra, que foi a principal potência, né, e a ascensão dos Estados Unidos, Alemanha, você começa a ter outros países, outros atores. Em algum momento, você poderia usar, por exemplo, já cogitou-se usar moedas atreladas ao dólar, à prata. A gente poderia voltar na história do sistema monetário internacional e encontrar momentos em que você podia fazer os pagamentos, seja atrelado ao preço do ouro, ao preço da prata, algum ativo, alguma mercadoria que cumprisse esse papel, né, que as pessoas aceitassem aquilo como forma de pagamento, né, em troca de mercadoria. Você não precisa trocar mercadoria por mercadoria, né? A moeda existe para isso, né? Os meios de pagamento existem para isso. A gente pode fazer transações, né, avaliar as coisas, colocar preço e também para guardar como reserva de valor, né? Seriam as três funções básicas da moeda. Então, em algum momento, no desenvolvimento do comércio, você precisou usar algo como esse padrão. Pode ter sido a libra em algum momento. A peculiaridade do dólar, né, e talvez fique longa a resposta dessa primeira pergunta, né? Quando os Estados Unidos assume como principal potência, né, de fato, na Segunda Guerra, né, assim, já no após a Inglaterra começa a declinar no começo do século XX, tem as duas guerras mundiais, tem a grande depressão econômica, ali aquela crise econômica entre as duas guerras, mas a força dos Estados Unidos vem, porque ele sai fortalecido, não teve destruição em seu território, teve atuação importante com seu exército, teve expansão da sua capacidade produtiva, e quando da reconstrução, da necessidade da reconstrução daquele mundo no pós-guerras, vários acordos foram feitos em torno, né, da utilização do dólar, mas ainda conversível ao ouro, né? Você tinha um padrão lá, Bretton Woods, ali, que é o Bretton Woods, é um lugar onde ocorreram as discussões de como ficaria o sistema monetário. Então vamos usar o dólar para as transações ainda como referência, mas ele estaria atrelado, né, a uma quantidade de ouro ainda ali. E conforme as economias foram sendo reconstruídas da Europa, aquele esforço de você barrar, né, o lado comunista, né, os Estados Unidos ajudou muito na reconstrução europeia, você teve plano Marshall, você teve reconstrução, né, as transações entre os países, né, já que você está usando uma moeda, e precisa daquela, já que é o dólar, vamos colocar o dólar atrelado ao ouro, Né? Se os países começam a querer convencer, não, eu não quero em dólar, eu tenho tantos dólares aqui, vou pegar ouro. A moeda tem que ter essa. Você tem que confiar que o cara é capaz de honrar aquilo, né? Aquele compromisso de te dar dólar ou te dar ouro, se ela é conversível. Quando os Estados Unidos é a economia mais forte, né, seja produtiva financeiramente, militarmente, não é? É uma escolha, vou colocar natural, entre aspas, né? Era o caminho mais razoável ali, ou razoável talvez não seja a melhor palavra, era o caminho mais natural mesmo, entre aspas, adotar o dólar ainda com uma memória dessa conversibilidade em ouro, que é o que a Libra teve lá atrás, a Libra esterlina teve antes da crise, né? Só que o país que tem essa moeda que está usando de referência, se ele tem, quando você exporta ou importa mais que seus parceiros, você vai receber ou perder mais da soma da moeda, você vai ter que dar, você vai acumular ou não reservas, né? Então, se, por exemplo, você começa a ter superávites, vender mais para os Estados Unidos comercialmente do que você mais exporta do que importa dos Estados Unidos, você vai ter um desequilíbrio, né? A questão é que com o crescimento dessas economias europeias, né, esses desequilíbrios e o papel do dólar como moeda forte conversível passam a ser questionados. E por volta dos anos 70, o Nixon ele abandona a conversibilidade, não vai trocar mais por ouro, nada aqui, acabou, não vamos conseguir, né? Mas você vem com como a Europa já estava reconstruída, o sistema financeiro, os bancos americanos já atuavam na Europa ali, depois da reconstrução, tinha muito dinheiro, muito dólar em circulação já nesse mundo, muitas transações sendo feitas, empréstimos, o próprio Brasil pegou, se financiou em moeda estrangeira, milagre, parte dos projetos do milagre econômico. Então, esse dinheiro que começou a circular no mundo começa a ser usado, e você tem a principal potência como emissora, né? Os Estados Unidos, a potência militar, econômica, financeira, é a emissora daquela moeda. E isso gera para ela um privilégio, o que é importante, é um privilégio enorme, né? Por exemplo, o Brasil não emite dólar, a moeda de referência, não é? Nós não emitimos dólar, nós vamos negociar com a Argentina, mas a Argentina, você não aceita o real totalmente, não é uma moeda conversível, o termo que a gente usa, né? Você aceita o dólar, porque você tem aquela moeda que se estabeleceu ali do pós-guerra em diante, como considerada uma reserva, você tem a confiança na capacidade financeira, comercial, econômica, tecnológica, militar dos Estados Unidos. E os Estados Unidos sabem, né, que isso é importante, mas às vezes a gente fala que é só a bomba, mas você emitir a moeda de referência para o mundo inteiro te dá uma força muito grande. Por isso que ninguém quer perder esse privilégio, né? A Inglaterra, uma das razões da decadência da Inglaterra como império passa por isso. A moeda dela deixa de ser a moeda principal. Então é uma forma de exercer poder, o poder financeiro. Numa sociedade muito integrada financeiramente, o poder financeiro da moeda é uma parte importante. Não só a bomba. Você não vai sair tacando bomba em todo mundo toda hora, né? Sejamos razoáveis, né? Agora, você ter o controle sobre a moeda principal que é usada por todo mundo como meio de pagamento, isso te dá uma força enorme. Todo o comércio internacional passar pela utilização da sua moeda, isso te dá um poder econômico, um poder financeiro inimaginável. Então, são poucas moedas, mesmo que você tenha o euro, alguma moeda de algum outro país desenvolvido asiático mais forte, ainda hoje o dólar é essa. Isso é contestado, porque os Estados Unidos, ao longo dos últimos anos, além de déficit comercial, né, tem tido dívida pública crescente, né? Os Estados Unidos podem emitir dívida em dólar, que é interessante, né? Você, quando vai emitir título da dívida, você pode emitir título para todo mundo em dólar, as pessoas compram, né? Se um cara de fora, para comprar a dívida em real, ele tem que trocar, né? Ele tem que trocar dólares por reais. Aí o Brasil não emite dólar, né? O real não tem essa aceitação, né? O cara... Não vai, a Argentina, para negociar com o Uruguai, não vai aceitar reais, né, necessariamente. É tudo feito em dólar. E esse poderio que dá essa emissão da moeda de referência, ele é enorme. Né? Por isso que acho que a insistência em defender.
Correia comenta o exemplo entre Brasil e França, que são grandes parceiros econômicos, entretanto, não negociam em euro, mas sim em dólar.
Mesmo a existência do euro é difícil, né? Porque quando você junta vários países para abrir mão da moeda, você não tem mais marcos alemães, francos, franceses, né? Você foi abrindo mão das suas moedas. Por que o Brasil não criou uma moeda só aqui no Mercosul? Mas poderia ir por esse lugar, porque você não tem uma moeda só Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, ou América do Sul inteira, né? Porque essas uniões monetárias, elas são difíceis. Né? Tem outro fenômeno que acontece ali a partir dos anos 70, que isso é importante, né? Você tem um processo de financiarização enorme, né? De desenvolvimento de mercados financeiros integrados internacionais. O cara que opera em todo lugar do mundo. Né? Ele opera. Então, tem empresas que, às vezes, a empresa francesa tem compromisso nos Estados Unidos, na Ásia, no Brasil. Né? Então, você tem mercados globais unificados, se unificar em torno, né, desses contratos que são, inclusive, tem até uma expressão, fazendo parênteses aqui, contratos derivativos. Não sei se você já ouviu essa expressão de mercado financeiro. Sim. Contrato derivativo, deriva de outra operação financeira. Ele é derivado de um outro resultado. Né? E toda essa integração foi assentada, em algum momento, em torno do dólar. O dólar, os Estados Unidos conduziu sua política monetária assim, ao longo dos anos 80. Né? O Brasil... Por exemplo, o Brasil, quem é mais velho, deve ter lembrado da crise da dívida, né, quando o Brasil se arrebentou ali no começo dos anos 80. O Brasil tinha dívida em moeda estrangeira, né, tinha fartura de liquidez ali em dólares, como eu tinha falado anteriormente, ali nos anos 70. Muitos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, na época a gente chamava de subdesenvolvido, né, se endividaram em moeda estrangeira, e os Estados Unidos, ele faz uma política ali no começo dos anos 70, o Volcker, depois no governo do presidente Reagan, nos anos 80, a Thatcher na Inglaterra, essas políticas de liberalização e integração financeira internacional, elas fortaleceram a utilização do dólar como moeda internacional. É muito difícil hoje, você no mundo integrado, você substituir o dólar como moeda de referência. Mesmo se você pegar, por exemplo, a China, o quanto a China estaria interessada em desafiar esse sistema? Né, ou se ela prefere uma integração. Tem países centrais que preferem ter uma integração mais, como é que a gente vai dizer? A China ganha muito com acordos comerciais. A China acumulou superávites enormes com o resto do mundo. E tem um estoque grande de reserva em dólar. Né, mas a China nunca apostou fortemente assim, contra o dólar, abertamente. Né, acho que a curto e médio prazo, não sei o quanto a China estaria disposta, por exemplo, uma potência que teria condições. O euro, na sua consolidação, ele passou por dificuldades, né? Conforme você tentou ampliar ali a União Europeia, é sempre difícil. Né? Porque todos os países, quando você tem uma moeda, né, sem diferença, o saldo, o comércio, né, ele vai envolver, você tem que ter a gente fala, balanço de pagamentos, tem o lado do comércio e o lado financeiro, né, nessas transações. Então, o dólar, ele faz essa função financeira, ele acaba sendo o financiador de todo fechar a conta aí das transações em nível internacional. E os Estados Unidos vão defender isso, essa hegemonia até o fim. É muito difícil você ter uma conversibilidade total de outra moeda como o dólar no cenário atual. O dólar está se enfraquecendo. Assim, muita gente diz que o dólar está se enfraquecendo. Né? Então, os Estados Unidos vai fazer de tudo para tentar manter. Mas acho que a curto prazo não tem uma... Uma vez eu li uma coisa, não tem uma queda de uma potência sem uma perda de importância de uma potência sem conflito mesmo, sem resistência por parte dela.
O professor da Unesp também fala sobre a postura punitiva dos Estados Unidos de impor condições comerciais a outras nações e também pelo fato dos outros países acatarem, de certa forma, as imposições norte-americanas.
É interessante a gente pensar, né, que o mundo, né, tem uma outra... Em algum momento, né, todo o desenvolvimento financeiro e econômico foi para o leste da Ásia. Lá. Era mais barato, era engraçado a China. Né? A gente tinha uma visão do leste da Ásia que ainda fazia produtos de qualidade inferior. Tudo. Hoje em dia faz carro elétrico, faz avião, né? Tem é uma potência científica e tecnológica. Mas em nenhum momento a China está, né, explicitamente desafiando, né, essa hegemonia do dólar. Assim. O Trump, né, lógico, faz parte de uma estratégia. Né? Tem coisa que você repara também, que ele vai e ele tem recuado de muita coisa. Então ele vai, vou pôr 50, sai com 15 lá na União Europeia. Vou pôr tanto, sai... É um morde a sopra. Com o Brasil, eu não. Assim, é cedo ainda para a gente dizer, né? Está às vésperas de começar. Mas viu, vamos cortar GPS. Não vai. Não tem como, é impossível. Tecnologicamente, é inviável. A questão de alguns setores, eu estava lendo esses dias, né? Parece que café talvez não tenha, não sei o quê, não vai ter. Pode ser que isso comece a refluir com negociações. Tem essa coisa, tem uma cortina de fumaça de tudo isso, né? Que é para. é porque prendeu A, soltou B. Mas acho que, em grande parte, as próprias empresas americanas têm interesses diferentes. A China tem um interesse em estar presente comercialmente, não é? A China tem... Pô, semana passada surgiu o assunto das terras raras. Tem vários outros interesses que vão aparecendo. Mas uma coisa que os Estados Unidos vai defender, a hegemonia do dólar, isso certamente ele vai defender. Né? Ele não, mesmo que você fale, vamos fazer uma parte das transações em outra moeda, o detentor da moeda de referência vai entender, não, vão começar a querer me contestar. Eu não quero nem... Digamos que os Estados Unidos você quer matar o mal no começo. Vai, não quer, a concorrência do dólar não pode nem nascer. Veja, o euro surgiu, mas ele em nenhum momento ele desafiou o dólar. Não. Há quantos anos o euro está rodando aí? E foi, isso aí foi planejado há décadas, né? Ele já está duas décadas aí andando, mais de duas décadas. E você não vê o euro como uma contestação ao dólar. Existe um momento de um realinhamento, acho que de visões de mundo, de ganhadores e perdedores com a integração global em cadeias de valor, em sistemas financeiros super integrados, né? Enquanto a gente está conversando aqui, o cara que opera no mercado financeiro está acompanhando bolsas de vários países ao mesmo tempo, né? E o dólar ainda faz esse papel de centralidade. Muitas vezes são ativos que já não são nem mais dólar puro, né? São derivados em variação do dólar frente ao euro, frente... O sistema se tornou muito mais complexo. Veja, a Bitcoin vai substituir os bancos centrais, as moedas, as criptomoedas. Não teve isso ainda. Né? Você não tem. É muito difícil você substituir a moeda de referência. Os Estados Unidos ainda é. Acho que esse é o principal ponto. Né? Fora a potência militar, tecnológica, o desafio na esfera financeira foi sentido. Ele foi construído ao longo aí do pós-guerra, né, ao longo do século XX, né, principalmente acelerado pós-guerra e no último quarto, mas aí nesse contexto de inovação tecnológica, inovação financeira, globalização, tudo isso fortaleceu o dólar nesse lugar. Não tem interesse, assim, não aparece haver nesse momento interesse da China em contestar isso explicitamente. Né, mas, vamos colocar a nossa moeda aí como a moeda chinesa como referência. Mas ainda por muito tempo o dólar ainda tem essa função de ser a moeda, ainda não tem uma contestação de que o dólar é essa moeda de referência, tem essa busca nessa moeda de referência internacional. Não acredito que vá perder isso daí tão cedo.
Para finalizar, André Correia também sinaliza algumas questões que fazem o dólar valorizar e por que os Estados Unidos detêm esse privilégio.
Em meados do século XX, né, eu não recordo o nome, um economista falou, fez referência a um privilégio exorbitante dos Estados Unidos. É porque ele pode, né, ele tem aquele privilégio de emitir a moeda em que são realizadas as transações, que os países fazem negócios, se endividam. Né? Então é como se nós aqui, duas pessoas comuns transacionando, um pudesse gerar dinheiro e o outro não. Né? As negociações são feitas em termos de um papel que um deles emite e o outro não tem esse mesmo poder, né? Porque os terceiros não aceitam. Isso é um privilégio exorbitante, né? Às vezes a gente pensa, fora a questão tecnológica, militar, geopolítica, essa questão financeira ela permeia tudo. Foi construído, né? Foi construído no pós-guerra por próprios interesses. Com a reconstrução, acho que isso está... Aí alguém da economia política poderia dizer, né? Faz parte de uma coisa maior, da própria lógica do sistema capitalista, né? Da própria lógica de operação. Em algum momento, os bancos americanos foram para a Europa nesse processo de reconstrução, criou-se um mercado de dólares na Europa, você tinha liquidez sobrando, você foi emprestando para o resto do mundo, isso aí foi entrando, né? Foi fazendo parte do sistema de transações internacionais e o dólar ficou nesse lugar. Aí os Estados Unidos, com políticas nos anos 80 de liberalização, consolidou. A liberalização, a abertura de mercados, o esforço, né? Tinha abertura nos anos 90, para quem viveu ali os anos 90, tinha uma discussão muito grande em torno da abertura comercial e financeira. O Brasil Plano Real, né? Qual foi, além de acabar com o Plano Real, ficou falado, há 30 anos atrás, né? 31 anos. Ele estabilizou a economia, você conseguiu acabar de reduzir a inflação. É, mas como que tinham dois elementos fundamentais ali, não é? Que era abertura comercial e abertura financeira. Não. O Brasil não fez como a Argentina, que tentou fazer uma conversibilidade. Você viu a Argentina no, com o plano na época, no começo dos anos 2000, tentou fazer uma conversibilidade do peso em dólar, mas a Argentina não emite dólar. O Brasil, quando o dólar ali nos anos 90, ele estava A pessoa fala, era um real, era um dólar ali, meados dos anos 90, no, na época do começo do plano real. Né? A que custo? Ao custo de uma taxa de juros enorme doméstica para o dólar, os capitais de fora em dólar entrar aqui para sustentar essa paridade. Né? O Brasil não poderia fazer isso, ele não emite dólar. Agora, os Estados Unidos, eles emitem dólar, eles podem ter déficit e ficar indo, e o mundo vai aceitando. Né? Tem isso também, né? Você tem o mundo que. Na lógica de acumulação, vão surgindo novos instrumentos, novas formas de organização aí da produção e do sistema financeiro que permitem ainda a acumulação de riqueza, né, numa configuração aparentemente contraditória, né, do país aí que tem a moeda forte referência ter vários tipos de déficit. Aí. Mas, tem a conformação do sistema todo. E vai ser difícil sair, porque demorou anos para ser construído. E não, aparentemente teria que ter uma contestação que no momento não sei se virá aí tão fortemente.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.